Boa noite, bem-vindo à Universidade Aberta. Vamos ficar com o programa da disciplina Civilizações Pré-Clássicas, intitulada Mesopotâmia, uma sucessão de impérios. Neste programa, produzido em 1995, vamos ouvir um diálogo entre a professora doutora Maria José Ferro Tavares e o professor doutor António Augusto Tavares.
Tavares, num dos áudios que falámos, em que falámos sobre o Egito, dissemos aquela conhecida frase de Heródoto que o Egito é um dom do Nilo. Será que poderemos dizer que a Mesopotâmia é um dom do Tigre e do Eufrates?
Eu creio que a comparação é pertinente. Simplesmente é diversa. Efetivamente, que também a Mesopotâmia é algo, como o próprio nome diz, uma terra entre dois rios, que tira a sua força, a sua importância, da sua situação geográfica. Seja como for, se quiséssemos estabelecer uma comparação, já que falou do Egito, iríamos dizer que há diferenças significativas. Enquanto, por exemplo, no Egito, o Alto Egito, a parte do sul, é muito mais fechada a influências estrangeiras do que a parte do norte, a região do delta, na Mesopotâmia nós encontramos precisamente o contrário. A parte do sul é que nos aparece, desde o princípio, mais marcada por influências estrangeiras. Temos de distinguir na Mesopotâmia, de uma maneira muito clara, o norte e o sul. E temos de distinguir, não porque sei lá, uma tenha madeiras, outra não tenha, porque nem uma nem outra tem madeiras, nem uma nem outra tem materiais de construção, mas porque a parte do sul é realmente mais fértil e, desde o princípio, teve uma importância maior na história das civilizações. É a zona, fundamentalmente, dos Sumérios, e nós sabemos da importância que daí advém.
Pois bem, portanto, é a zona onde se costuma dizer que começou a história, não é? Segundo aquela famosa frase de Kramer. É óbvio que é nessa zona do sul, nessa região do sul, que nós poderemos detectar o surto mais importante do urbanismo, embora toda essa sedentarização e essa urbanização provenham e sejam mais antigas noutras regiões, nomeadamente, estou-me a lembrar, da Anatólia ou até da Palestina, como é o caso de Jericó. No entanto, o grande surto de urbanização vai surgir nessa zona, digamos, do sul da Mesopotâmia. Porquê?
Bem, efetivamente, não podemos falar de um surto de urbanização nem na Palestina, nem na Anatólia. Podemos falar de um outro caso isolado, mas conhecido, o caso de Jericó, o caso de Tela Assilar na Anatólia. Mas um verdadeiro surto, uma generalização de cidades que aparece, digamos, nos fins do 5º milénio, durante o 4º milénio, isso verifica-se, efetivamente, na Mesopotâmia. Aí, realmente, temos cidades. E temos cidades organizadas, que a palavra cidade significa muita coisa, e longe de nós irmos agora enveredar por aquilo que caracterizaria a cidade. De certo que essas cidades surgem aí, e há de haver razões, e uma delas é, digamos, o grosso da população que ali reside, que ali está sedentarizada, e que, portanto, se permite organizar em aglomerados habitacionais, onde não faltam muralhas, onde não falta o templo, onde não falta o palácio, onde não falta o comércio, onde não faltam realmente umas tantas estruturas que nos permitem falar de cidades.
Portanto, e aí há uma diferenciação social e profissional.
Exatamente. O trabalho, a diversificação de profissões, permite efetivamente ver que se trata de sociedades muito avançadas. E tão avançadas que nós encontramos nos fins do quarto milénio já, digamos, o recurso à escrita, primordialmente para registarem contabilidade, por razões por conseguinte diretamente económicas, e logo a seguir o registro de acontecimentos factuais, acontecimentos históricos, de guerras, e também o relato de mitos que vinham desde a pré-história e que eles conseguem ali escrever e deixar para a posteridade. Mais que em parte alguma, nós podemos dizer que ali a pré-história se encontra com a história, porquanto a escrita ficou ao serviço de tradições e mitos que vinham de regiões ainda, ou de épocas ainda iletradas.
É curioso, comparando com aquilo que estivemos a dizer antes sobre o Egito, a escrita na Mesopotâmia vai definir um surto económico. É a economia que dita a necessidade de anotar compras e vendas, uma certa contabilidade, enquanto que no Egito a escrita não tem nada a ver com a economia, tem mais a ver com a crença, com a religião, com a crença na vida do além-túmulo, não é?
Bem, relativamente ao uso da escrita na Mesopotâmia, podemos sem dúvida dizer que ela tem uma aplicação imediata na economia.
Na economia.
O que não quer dizer que no Egito não tenha tido também, embora ali, mais marcantemente, nós encontremos, digamos, a escrita ao serviço de uma crença no além, é verdade. Aqui, na Mesopotâmia, quando eu apontei para a escrita, apontei simplesmente porque era um fator de progresso, de avanço civilizacional, que se registra e que teve uma importância que podemos classificar de revolucionária. Não é que a escrita surgisse de um momento para o outro, teve naturalmente o seu percurso também, eventualmente alguma vez podemos falar da origem da escrita, mas a verdade é que o facto de existir a escrita, esse facto representa uma verdadeira revolução no registro, enfim, e na comunicação entre as pessoas. Estas cidades da Mesopotâmia, para nós não nos afastarmos, e que representam um passo definitivo nesse caminho das civilizações, estas cidades surgem e surgem com uma feição totalmente diversa daquilo que podemos imaginar ao olhar para as cidades de hoje, porque as cidades são estados, são pequenos estados independentes. E são estados independentes que não têm fronteiras geográficas determinadas, mas têm efetivamente ali um pequeno território circundante das muralhas, e pelo facto de não terem fronteiras determinadas, marcadas por força da geografia, são cidades que de alguma forma têm em si uma tendência natural de estenderem os seus limites políticos para além daquilo que é seu, e dominarem a cidade vizinha. Se quisermos, uma cidade-estado na Mesopotâmia tem em si duas forças que a caracterizam, dois movimentos que a caracterizam. Um movimento ad intra, que é uma luta mais ou menos subterrânea entre o poder do templo e o poder do palácio, e uma tendência do poder temporal para subjugar o poder religioso. Como nós sabemos, um dos símbolos desta cidade da Mesopotâmia é a Zigurate, a torre de degraus nas proximidades do templo ou da via sacra do caminho dos templos, como nós podemos ver ainda hoje em Ur, onde, aliás, existe a Zigurate mais bem conservada desses tempos antigos, mais bem conservada que, por exemplo, a de Babel e outras. E temos um outro movimento, que que é para o exterior, ou seja, uma tendência de anexação, que é uma tendência que podemos chamar de caráter imperialista.
Será essa a razão que justifica que todas estas cidades se definam por grossas muralhas, ao fim e ao cabo, há uma necessidade de defesa, em contrapartida também ao próprio, à própria necessidade de dominar outras cidades. Portanto, esse diálogo de conquista-defesa leva estas cidades a definirem-se por grossas muralhas. Será essa a razão?
É verdade. As cidades têm realmente muralhas que naturalmente funcionam como sistema defensivo e também como um sistema, enfim, defensivo fundamentalmente, e podemos também dizer de ataque, mas mais defensivo. Tinham de se defender umas das outras. Agora, o que me parece é que as muralhas destas cidades, e algumas delas significativas pela sua força e pela técnica construtiva, recordemos o caso de Nippur, estas cidades revelam que estamos perante um povo, no caso concreto, os sumérios, que tem algumas tendências de dureza, de guerra, de turbulência, embora isso coincida em simultâneo com algumas preocupações culturais, de sensibilidade artística, etc. São cidades onde nós podemos ver estes dois contrastes. O caso, por exemplo, dessa turbulência, dessa dureza, é manifesto designadamente nos túmulos reais de Ur, que entre 1922 e 1927 foram escavados pelo famoso arqueólogo Uley. E quando ele depara num desses túmulos com um espetáculo que é aterrador e ao mesmo tempo tem algo de beleza, que é a deposição de 60 cadáveres que estão de alguma forma a fazer corte a alguém, parecendo falar-nos de um suicídio coletivo, voluntário, talvez, onde nos aparecem princesas que têm ali os seus objetos de estimação. Recordamos aquela lira que é encimada por uma cabeça de touro com lápis ornamentada, de lápis lazuli, etc. Ora bem, um espetáculo destes, que nos fala de uma morte coletiva, pode levar-nos a imaginar estarmos numa sociedade onde impera essa dureza. Dureza que, aliás, é manifesta em mais dois casos semelhantes, menos claros, é óbvio, nesta Mesopotâmia, mas que nos faz pensar que a entrada de um povo estranho, de um povo de raça semita, um povo semita vindo do Ocidente, permitiu caldear um pouco estas populações e ultrapassar essa fase de dureza, de uma relativa crueldade, por uma fase de maior doçura, que nós gostamos de dizer que teria chegado do Ocidente. O Ocidente, entendamos, das regiões ainda das proximidades do Mediterrâneo, que é o caso da chegada dos acádios, que são semitas.
Portanto, nós estamos, ao fim e ao cabo, com dois povos ou com duas civilizações contemporâneas, mas com características muito diferentes. Poderíamos dizer que o Egito é uma civilização com um povo pacífico, com o culto dos mortos, onde não está pressuposto o sacrifício humano, e temos os povos contemporâneos das cidades do sul da Mesopotâmia, pré-acádicas, digamos assim, onde nós notamos o gosto imperialista, a conquista, a cidade amuralhada, os sacrifícios coletivos em relação à morte, etc. Portanto, só esta comparação, digamos assim, em relação àquilo que nós, aos áudios anteriores em que falámos do Egito. Há, de facto, uma diferença ou é mais aparente que real?
Não, há uma diferença. Eu não gosto da expressão sacrifícios humanos, porque nem numa, nem noutra região houve propriamente o sacrifício humano.
Então como é que explica esse...
Houve ali, talvez, alguma prática de os súbditos acompanharem o soberano defunto para o além, como eventualmente os construtores de uma pirâmide terão sido obrigados a morrer para não revelarem o segredo quando morreu o faraó. Quer dizer, o problema é o sacrifício, o conceito de sacrifício talvez não seja aqui, se me permite,
muito adequado.
Bem adequado. O conceito de sacrifício é outro, ainda que seja um aspecto substitutivo na oferta ao Deus. Talvez não seja isso. Seja como for, há muita diferença do aspecto pacífico dos egípcios, como disse, para o aspecto
bélico,
guerreiro,
não é?
Bélico, ia dizer imperialista, que nós verificamos nestas cidades da Mesopotâmia e vamos verificar depois em toda a história da Mesopotâmia, que é efetivamente marcada toda ela, digamos, uma sucessão de impérios.
É curioso que é na Mesopotâmia onde surgem os primeiros impérios. Começamos logo a falar do império de Sargão de Acad, depois mais tarde, sei lá, de um Tiglat-Pileser, até ao Nabucodonosor, que vai conquistar a Palestina definitivamente, embora a parte norte tenha sido conquistada previamente, mas do cativeiro da Babilónia. Nabucodonosor está ligado ao cativeiro da Babilónia. Portanto, há a noção de império através de uma grande expansão territorial e um anseio de ir para o Ocidente, de chegar ao Mediterrâneo. Porquê é que surge esta ideia de império na Mesopotâmia?
Ora bem, primeiro que tudo, a noção de império é uma noção nossa. Nas línguas da Mesopotâmia, seja a língua suméria, seja na língua acádica, já semítica, por conseguinte, seja, eu sei lá, em qualquer outra língua, nós encontramos uma palavra que se possa traduzir por império. Daí não usarmos também nunca o termo imperador para nenhum dos soberanos. Agora o que verificamos é que a realidade que ali se viveu e que, de alguma forma, comandou a história, é uma realidade que nós hoje podemos classificar de tendência imperialista.
Expansionista, não?
Expansionista. Ou seja, na primeira fase, será um alastrar, digamos, territorial, por força das armas, de modo que os produtos, os tributos, cheguem da região conquistada para o centro. Num segundo momento, podemos nós detectar um aspecto comercial entre as diversas partes sob o domínio que nós verificamos a partir do centro. Numa outra fase, um aspecto político. Este caminho, efetivamente, verificou-se, e o caminho oposto também. Ou seja, estes impérios desfizeram-se com relativa brevidade, substituindo-se uns por outros. Falou do Império da Acádia. Obviamente, quando o Sargão de Acad, que é um homem que vai com os acádios e que vai realmente, naturalmente, pela forma normal da imigração, imigrantes que chegavam das bandas do Ocidente para aquelas paragens e que pouco a pouco conseguem o poder e as populações chegadas dominam os que lhes estão e conseguem não só uma unificação de toda a região da Suméria, mas avança para o Mediterrâneo, como avança para o Golfo Pérsico, permitindo nós verificar que nesta época a acádica, caracterizada não só pela ação de Sargão, mas pelos dois filhos e sobretudo pelo neto, pelo Naram-Sin, nós verificamos que eles se consideram os senhores do mundo de então, reis dos quatro cantos da terra, desde o lago de Van, lá no norte, até ao Golfo Pérsico, desde os Montes Zagros até ao Mediterrâneo. E esta tendência de chegar ao mar, que referiu, e acho que com muita pertinência, é algo que tem também um pouco de mito de lavar as armas nas águas salgadas. Isso significava algo de muito importante. Portanto, estes soberanos realmente tiveram essa mística de conquista e de alargamento territorial.
Desculpe, interrompeu, professor, mas a verdade é que nessa sucessão de impérios que falou, onde nós vamos ver os acádios, os primeiro babilónico ou pré-babilónico, depois os assírios e de novo os babilónios novamente, nós temos de facto, e como falou, não só um desejo expansionista, mas também uma própria mística que tem a ver com a religião. É o rei que faz a guerra, mas a guerra é ditada por Deus, não é? Se bem estou recordada...
Sim, é verdade. Esse tema, de facto, dessa guerra por motivos religiosos poderá ser objeto de uma conversa que vamos ter a seguir, porque é efetivamente um tema de grande importância para entendermos bem a Mesopotâmia, a civilização da Mesopotâmia. Nós efetivamente encontramos essa sucessão do Império Acádico, que começa por 2350, que é substituído imediatamente pelos Gútios, e é atribuída essa substituição por uma profanação do Templo de Nippur pelo Naram-Sin. Os Gútios, que terão chegado por 2150, mas que pouco após são substituídos por uma outra força, que é um ressurgimento de Ur, que iria depois ter ainda grande importância, até um império babilónico, paleobabilónico, onde iria distinguir o rei Hammurabi, que iria terminar pelo século XVI, por causa das dissensões internas das diversas partes, a tendência de separatismo e por influência externa, nessa altura, pelos hititas que ali chegam, pelos cassitas. Até depois uma força começa a surgir no norte, os assírios e os neo-assírios, etc. Nós vemos que há toda uma sucessão destes impérios. O que realmente nos faz pensar também, e isto creio que será bom dizê-lo no princípio do estudo desta nossa civilização da Mesopotâmia, que não obstante isso acontecer, nós estamos em algo que será uma civilização e não várias civilizações.
Apesar de todas as invasões, as migrações de povos para
destes
esta região.
Destes povos que ali se entrechocaram e que deixaram com certeza os seus rastros. Porquê? Trata-se de uma matriz basicamente suméria que é assimilada pelos semitas de Acad, que fazem sua essa civilização, que acrescentam, obviamente, algo do que é seu, e assim farão outros. Mas teremos em presença, como hoje mais se insiste e mais se defende, que nós teremos em presença de uma grande civilização e não de uma juxtaposição de várias civilizações. É uma história feita, obviamente, conquistas, é uma história que é toda ela elaborada à volta de impérios e é uma história que, naturalmente, sendo elaborada à volta de impérios, tem sempre a marca da guerra.
Muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez e até à próxima.
Acabaram de ouvir o programa Mesopotâmia, uma sucessão de impérios da disciplina Civilizações Pré-Clássicas. Autor António Augusto Tavares. Tecnóloga Ana Paula Antunes. Realizador Francisco Rebelo. Uma emissão da Universidade Aberta com sonoplastia e edição áudio de Rodolfo Fernandes e locução de Raquel Santos. Boa noite, contamos consigo na próxima emissão da Universidade Aberta.